Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, professores, boa tarde, professoras, boa tarde, estudantes, pais, mães, todas as pessoas que estão nos acompanhando. E hoje nós iremos debater, continuando, né, a nossa pauta sobre a reforma do ensino médio, porque é uma pauta em que ela não é uma pauta nova, mas ela é uma pauta que está hoje na nossa programação, né, nas nossas escolas, nos ambientes em que nós estamos hoje, né, todo mundo falando sobre a reforma do ensino médio e pouco sabemos, né, sobre como será. Nós ainda não temos informações substanciais, né, para falar sobre a reforma, mas hoje o nosso programa nós iremos abordar a visão de duas instituições que são extremamente importantes para nós, na área da educação, que é o Conselho Estadual de Educação e também a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E nós estamos aguardando, então, a Thaís Mendes, que vai entrar com a gente ao vivo, e o professor também, deputado José Lemos. Não entramos? Não, a Thaís ainda não? Verônica quer dar um oi para o pessoal, dar o seu, já a sua boa tarde.
Olá, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, fora Temer, ocupar e resistir. O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Todos esses foram gritos, né, durante as fações em 2016. Mais do que nunca, eu acho que a gente tem que retomar todo este movimento lá para lutar contra essa deforma, né? É uma deforma que está para acontecer aí no ensino médio.
E para a gente poder entender um pouco como foi, né, essa discussão no Conselho Estadual de Educação, nós vamos pedir já para Thaís Mendes fazer a sua apresentação, dar um oi para o pessoal que está nos ouvindo. Thaís, a palavra é com você.
Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite, Edmara. Que bom novamente ter vocês aqui, Edmara e Verônica. E o nosso debate aqui, mais uma vez, é sobre a reforma do ensino médio, ou a reforma do ensino médio, enfim, né? Nós tivemos esse debate no Conselho Estadual de Educação, ele iniciou já faz algum tempo, até porque a lei ela foi aprovada em 2017, e nós tivemos aí as diretrizes complementares da reforma do ensino médio sendo votadas e aprovadas agora no mês de julho, certo? Mas nós temos aí um cronograma que foi aprovado o ano passado, inclusive, que é um cronograma de implantação e de discussão da reforma do ensino médio. Foi muito atropelado, nós da PP Sindicato fizemos voto contrário a esse cronograma também, e também fizemos voto contrário às diretrizes complementares e também à BNCC, que é o referencial curricular do ensino médio. Eu acabei me esquecendo de apresentar, né? A gente entrei meio rápido, atrasado. Eu sou a professora Thaís Mendes, faço parte do Conselho Estadual de Educação do Paraná, represento no Conselho a APP Sindicato e também sou da direção estadual da APP Sindicato.
Bom, a Thaís Mendes é uma parceira aguerrida aí nessa empreitada contra este novo ensino médio, né? E com essas palavras ela registrou. O que temos é uma reforma que tem como princípio a flexibilidade curricular, redução de custos e esvaziamento de conteúdos refletidos em novos arranjos curriculares e de concessões à iniciativa privada que se realiza a partir de parcerias. Somada à lei, a homologação da BNCC do ensino médio não sugere qualquer possibilidade de que haja mudanças que resultem na qualidade social desejada. Ao contrário, as mudanças indicam que estamos longe de garantir a efetividade do direito à educação. Essa citação, ela foi retirada da deliberação 04 de 2021 do Conselho Estadual de Educação e é a única declaração de voto contrário ao novo ensino médio, né? Não houve nenhuma participação da comunidade escolar na formulação deste novo ensino médio. Digo mais, né? Há um completo desconhecimento por parte de toda a sociedade. E os documentos do Conselho Estadual de Educação, principalmente a deliberação 04 de 2021, preconizam em vários momentos a gestão democrática, Como você avalia, Thaís, a implementação do novo ensino médio já em 2022, considerando o total desconhecimento da comunidade escolar sobre uma mudança tão importante?
É uma boa pergunta, Verônica. Eu também fiz essa pergunta para a Secretaria de Educação várias vezes, né? Como é que vocês pretendem fazer a implantação da reforma do ensino médio nas condições que nós temos hoje, né, dentro da estrutura do Estado? Nós temos aí cerca de 146 municípios que têm apenas uma escola de ensino médio. Nós temos 624 escolas sem laboratórios, né? E ainda tem outros exemplos aqui da falta de estrutura, né? Que é uma questão para nós fundamental do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, da qualidade da aprendizagem também. Nós temos cerca de 21,7 escolas que não possuem laboratório de ciências, 10,6% não possuem laboratório de informática, 30,9% não tem acesso à internet, 18,2% das escolas funcionam em dualidade administrativa, ou seja, funcionam com o ensino médio ou junto com as escolas que são da prefeitura, né, do ensino fundamental e também da educação infantil. E nós temos aí 74 mil estudantes que dependem do transporte escolar. E nós sabemos da dificuldade que é a organização das rotas dentro do transporte escolar. Diante de todo esse cenário que nós temos aí, da implantação da reforma, das dificuldades, das questões estruturais, como eu falei, nós temos outros elementos também que são muito importantes que a gente possa falar e que você já citou aí. A ausência da participação efetiva dos estudantes dentro desse processo. Nós não tivemos a participação dos estudantes. A secretaria alega que ela fez a participação dos estudantes através de um questionário que foi enviado aos estudantes, e aqui eu quero fazer o registro. Esse questionário e essa participação dos estudantes foi muito por insistência nossa no debate da comissão, dizendo que a secretaria deveria ouvir os estudantes. Então, a forma como a secretaria entendeu que poderia ouvir os estudantes era através de um questionário, né? Ou seja, um questionário censitário, que respondia perguntas e respostas, mas não trazia o debate estrutural do que seria realmente essa reforma, né? Então, a secretaria, inclusive, faz esse questionamento aos estudantes, muito devido à nossa insistência aí. Ele tem uma importância dentro do processo? É evidente que ele tem uma importância dentro do processo, mas ele não deveria ter sido só esse elemento. Nós defendíamos durante todo esse processo uma participação efetiva, né, principalmente com os estudantes através da UPS, através dos conselhos escolares, através das comunidades, enfim, isso acabou não acontecendo. Então, nós temos aí um problema sério, que é a ausência da participação dos estudantes da comunidade escolar como um todo. Os professores também não tiveram um processo de participação, os documentos são muito extensos, são documentos que requerem um estudo aprofundado para saber qual é o impacto desse processo dentro da rotina, do dia a dia da escola, do professor. Isso também não aconteceu, certo? Nós tivemos vários outros debates, vários outros materiais produzidos pela PP e por outras entidades. Mas quem deveria chamar esse debate efetivamente dentro da escola, como formação continuada, de forma democrática, para que a escola entendesse dentro desse processo, é a mantenedora. No caso aí, a Secretaria de Estado de Educação. Então, ela vem com esse processo muito rápido, não traz a condição da gestão democrática. A gestão democrática pressupõe principalmente debate amplo e democrático, isso não aconteceu, certo? Então, eu já respondo um pouco da tua pergunta. E essas condições estão chegando agora, a partir de 2022, no meio de uma pandemia. Nós temos os alunos, na verdade, que estavam no oitavo ano de 2019, no nono ano de 2020, aliás, no 2020 no oitavo, 2021 no nono e 2022 vão estar no primeiro ano do ensino médio, numa estrutura totalmente modificada dentro da escola, sem ter tido a condição do aprofundamento do debate e a condição de saber o que significa essa reforma do ensino médio dentro da vida dos estudantes, né? E do que é isso dentro desse processo de ensino-aprendizagem.
Thaís, você acha que as ocupações de 2016, né, o Paraná foi o epicentro aí contra a medida provisória, né, 746, você acha que existe um receio da movimentação da juventude em relação a isso? Por isso, essa falta de debate, essa falta de informações?
Eu não tenho dúvida nenhuma que se nós estivéssemos numa situação de normalidade, nós teríamos sim novamente o levante dos estudantes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque eu entendo que os nossos estudantes sabem realmente o que significa essa reforma. Em 2016, eles já deram prova disso, certo? Eu, na época, estava na escola, participei, né? E acabei observando todo esse processo através dos estudantes. Foi um movimento muito bonito, um movimento de resistência, que deixou uma marca significativa de resistência dos nossos estudantes. Isso é importante que fique registrado. E ali eles já apontavam, né, junto com a PP, com outras entidades, o risco que era essa reforma. Então, toda essa falta de estrutura que nós já falávamos lá em 2016, que existia, agora, em 2017, 2018, 2019, 2021, nós não tivemos investimento público para que as condições realmente acontecessem. Elas não aconteceram, né? E foi nesse processo aí que nós temos agora a votação e a implementação da reforma do ensino médio a partir do ano 2022, agravada diante da condição da pandemia também.
Queria ressaltar, sim, né, assim, a Thaís, ela... A pessoa em que, quando a gente começou a conversar sobre nos programas, né, da reforma e tal, que a gente ia abordar a reforma, o que chamou, assim, eu queria destacar, a Verônica leu uma parte, né, do seu voto contrário, né, que foi anexado junto à minuta, né, da deliberação, a minuta não, a deliberação 04-2021, que representa justamente, né, um ato, assim, de coragem, de posicionamento, né, e de demonstração mesmo de preocupação com relação a educação no Estado, né? Eu acho que foi, assim, uma das provas em que quem realmente se preocupa e faz uma leitura crítica se posiciona contrariamente. Não tem como a gente, né, se alinhar ao pensamento, né, dos, principalmente dos demais conselheiros, em que preferiram outro caminho, né? Preferiram um caminho de subserviência, né, ao governo do Estado e também a uma lei que traz muitas inseguranças para nós. Né? Então, Thaís, eu quero publicamente te dar os parabéns por isso, né, por ser essa representante, né, essa representante mulher forte, educadora, para nós, que para nós é um exemplo. Nós vamos agora chamar um intervalo e aí, na sequência, a gente volta, né, debatendo mais alguns pontos do papel do Conselho Estadual de Educação na reforma do ensino médio.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.